mantém a pré-candidatura de Leandro Graz ao governo do DF. Outros 9 partidos ou federações já marcaram convenções, mas ainda não definiram candidatos ao GDF ou ao Senado. Segundo Renato Ribeiro de Almeida, advogado especialista em direito eleitoral, os partidos precisam dar ciência formal ao TSE em até 24 horas após a convenção, para só então ter todos os direitos eleitorais de um pré-candidato.
Os partidos políticos, portanto, eles têm o monopólio das candidaturas. Ninguém pode ser candidato sem estar filiado e sem ser escolhido numa convenção. E isso é muito importante porque, eventualmente, até 20 dias antes das eleições é possível, inclusive, que o partido, e daí a coligação, se for o caso, possa até trocar quem são os candidatos. Depois de 20 dias antes das eleições, somente em casos excepcionais, como é o caso de morte.
Permanecem indefinidos os candidatos a vice de Leandro Graz, Paula Belmonte, José Roberto Arruda e Kiko Caputo. Até o momento, são pré-candidatos ao governo do Distrito Federal Celina Leão, do PP, Leandro Graz, do PT, José Roberto Arruda, do PSD, Ricardo Capelli, do PSB, Paula Belmonte, do PSDB, Kiko Caputo, do Novo, professor Robson Raimundo, do PSTU, Samara Mineiro, do Unidade Popular, e Isalci Lucas, do PL. Reportagem Igor Cardim.
Bom, uma rápida informação do trânsito. Na EPSul, sentido EPNB, aconteceu um acidente de trânsito em frente ao Park Shopping. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do DF já está no local. Trânsito intenso nessa volta para casa. Por lá, já a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
Lucas Taveira de volta em São Paulo, trazendo atualizações sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Oi, Lucas.
Isso mesmo, viu, Débora? Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã, informação que foi divulgada agora há pouco pelo Comando Central das Forças Armadas Americanas. A ofensiva teve como objetivo atingir capacidades militares iranianas usadas, de acordo com os Estados Unidos, em ataques contra navios comerciais no Estreito de Hormuz. Segundo a mídia iraniana, explosões foram ouvidas em Bandar Abbas, cidade próxima ao Estreito, e a defesa antiaérea da usina nuclear de Bushehr foi ativada. A unidade funciona com autorização da comunidade internacional. A agência MER também informou explosões em Isfahan, no centro do país, mas as autoridades locais negaram qualquer incidente na região. Mais cedo a gente trouxe aqui que o presidente Donald Trump havia afirmado que o Irã pagaria muitas vezes mais caso os militares americanos fossem mortos no conflito. No fim de semana, 3 soldados dos Estados Unidos morreram na Jordânia e outro foi dado como desaparecido após ataques atribuídos ao Irã. Cerca de 430 militares americanos ficaram feridos desde o início do confronto. No domingo, as Forças Armadas dos Estados Unidos assumiram a autoria de um bombardeio contra a usina nuclear de Darkhaven, que está em construção no sudoeste do Irã. Os ataques também atingiram pontos na cidade portuária de Bushehr. Então a gente continua atualizando as informações aqui dessa guerra no Oriente Médio, viu, Débora?
Obrigada pelas informações, Lucas Taveira. Você fica agora com o noticiário local.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. que agora vai funcionar assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Trânsito.
Bom, vamos reforçar aqui a informação do DR lá na Epiaçul, sentido Gama. Um acidente de trânsito em frente ao Park Shopping. Trânsito muito intenso no local e uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do DF já está ali para fazer o atendimento dessa ocorrência. A gente não tem mais informações sobre o acidente em si, inclusive só atualizar aqui, na verdade foi um atropelamento, e registrar a participação do Dalmir, nosso ouvinte que participa aqui agora com a gente, falando que passou por lá e o trânsito muito congestionado, mas que depois que realmente passa ali desse ponto, o trânsito segue fluindo normalmente, e ele afirmando aqui pra gente que trata-se, portanto, de um atropelamento ali no local. Quero agradecer a participação do Dalmi e lembrar que os nossos ouvintes também podem participar. O WhatsApp da CBN é o 619-9666-9673. Bom, agora trazendo informações do trânsito lá na Epiaçu, portanto, congestionado desde a altura do Parque da Octogonal, a velocidade média dos veículos na casa dos 7 km por hora, e esse trânsito vai seguir assim até um pouco depois do Park Shopping, ali desse ponto da ocorrência, uma ocorrência de atropelamento. Já na altura na marginal da Epiaçu e também na própria pessoa ali na altura da Candangolândia, o trânsito segue fluindo normalmente, inclusive por toda a via, até chegar lá ali na altura do Catetinho, e os motoristas que passam pela BR-040 vão encontrar nessa volta para cá também o trânsito bem congestionado. Lá na 040 não há registros de acidentes, a velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora, portanto essa lentidão desde o Catetinho passando ali pela região de Santa Maria até depois do polo JK, já no entorno do Distrito Federal, na região de Valparaíso, o trânsito vai seguir com bastante retenção até o Parque da Matinha. Agora, voltando um pouquinho antes, os motoristas que passam ali então pela Epiaçu e vão pegar a EPNB nesse sentido de Samambaia, vão encontrar o trânsito fluindo bem na velocidade da via, só até a altura da UPA do Bandeirante, porque a partir desse ponto, os motoristas vão encontrar, então, aquele trânsito mais moderado, a velocidade média dos veículos está na casa dos 40 km por hora, e vai seguir assim até depois do viaduto do Pistão Sul, tanto é que na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos está na casa dos 35 km por hora. Bom, vou registrar aqui a participação do João, nosso ouvinte, falando que ele está lá nesse momento na Epiaçu, na altura do Park Shopping, onde ocorreu esse acidente ali de um atropelamento. Ele confirmou essa informação do atropelamento no local, diz que tem uma viatura do Corpo de Bombeiros e também uma viatura do SAMU, falando que essa volta para casa realmente está bem complicada por lá, trânsito congestionado. Pelas imagens aqui do DR, foram publicadas aqui essas informações à imprensa, também dá para perceber que o trânsito está bem complicado e trânsito parado. Obrigada pela participação do nosso ouvinte. Vamos ao repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A Polícia Federal disponibilizou equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiveram as candidaturas validadas em convenções partidárias e que solicitariam o serviço. A corporação estima um gasto de R$ 95 milhões de reais nas eleições de 2026, com quase 460 agentes destacados e uso de viaturas blindadas, sistemas antidrones e coletes balísticos. O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos via Gogô e pediu uma medida cautelar contra a empresa. A apuração é conduzida pela Secretaria Nacional do Consumidor e pela Secretaria de Direitos Digitais, após indícios de práticas irregulares na comercialização de bilhetes. Segundo o Ministério, a plataforma teria revendido entradas por preços até 500% acima do valor original. O parlamento francês deve aprovar amanhã a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos. O acordo sobre a proposta foi fechado hoje entre deputados e senadores. A medida faz parte da política do presidente Emmanuel Macron para reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O governo pretende colocar a regra em vigor em setembro com a volta às aulas. No Reino Unido, uma medida semelhante foi aprovada para menores de 16 anos, mas só deve entrar em vigor no início de 2027. Horário de Brasília, 7h31.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
E a Rádio CBN lança nesta segunda-feira a cobertura especial das eleições de 2026. A nova programação terá discussão de temas relevantes para o país, novos comentaristas e mais espaço para análises. Ouça na reportagem de Lucas Soares.
A CBN dá início nesta semana à cobertura especial das eleições, com novos quadros, comentaristas e reportagens para ajudar o ouvinte a se manter bem informado, acompanhar tudo sobre a disputa e tomar decisões na hora de votar. Uma das principais novidades é o quadro 50 Debates para o Brasil, que estreia nesta terça no Jornal da CBN e segue até a véspera das eleições. A cada dia, um tema quente do cenário político brasileiro será discutido por especialistas com visões distintas, de mandatos para ministros do STF, à criminalização da misoginia, das emendas parlamentares à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais à política de cotas. Aí A ideia é abordar assuntos relevantes para o Brasil. É o que afirma o diretor de jornalismo da CBN, Pedro Dias Leite.
O objetivo dos 50 debates para o Brasil é levar para o ouvinte uma diversidade maior de opiniões, mas de uma maneira diferente do que acontece nas redes, né? Uma discussão civilizada, interessante, que traga uma discussão mais aprofundada, para ele poder se posicionar sobre esses temas, sem que a gente diga o que é certo e o que é errado, mas que ele escute dois lados e consiga entender ali o que, que faz sentido.
A rádio também promoverá, em conjunto com os jornais O Globo e Valor, sabatinas com os candidatos à presidência e aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Jornalistas dos três veículos farão juntos as entrevistas, com transmissão ao vivo na CBN e nos sites e redes da rádio e dos jornais. Outra sabatina, a do ouvinte, também voltará. Os ouvintes da CBN poderão enviar perguntas em áudio para os candidatos à presidência. As mais interessantes serão selecionadas pela redação e enviadas aos candidatos, que responderão também em áudio. A cobertura especial também ajudará os ouvintes a entender o papel de cada um dos cargos legislativos em disputa. Serão duas vagas para senador, uma para deputado federal e uma para deputado estadual, além de governador e presidente. A série Quem Faz o Quê vai trazer explicações didáticas sobre as atribuições de cada cargo. A intenção é que, ao saber o que cada um faz, o ouvinte possa analisar e entender o que de fato faz sentido nas propostas eleitorais. De agosto até o final do segundo turno, o Viva Voz também terá formato especial, como um programa separado. Comandado por Vera Magalhães, passará a ser exibido das 7 às 8 da noite, fora do ponto final, com uma bancada rotativa de novos comentaristas, para tratar dos principais assuntos e ajudar o ouvinte a entender os movimentos e bastidores para além do que está no noticiário.
A ideia é que ele seja uma espécie de um hub analítico para consolidar o dia, separando a notícia do ruído, levando um contexto que permite entender as movimentações das campanhas.
Toda a cobertura dos novos quadros, as entrevistas e comentários terá ampla repercussão nas redes da CBN e ficará disponível em podcast. É o que afirma o gerente de produtos digitais da CBN, Thiago Barbosa.
Nossas redes sociais e podcasts somam mais de 30 milhões de visualizações e downloads todos os meses. Isso amplia o alcance do conteúdo do jornalismo da CBN para os ouvintes e também para outros públicos. E, nesse momento de eleição, é crucial.
Para o digital, também será lançada a terceira temporada do podcast Como Chegamos Até Aqui. Depois de contar em áudio a história das eleições presidenciais desde a redemocratização e das disputas de Rio e São Paulo, a nova temporada, sob comando do âncora Leandro Rezende, vai mostrar como a discussão sobre segurança pública evoluiu e se entrelaçou com as eleições neste século. De São Paulo, Lucas Soares.
É isso, a largada foi dada. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Vistas de perto, os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61-3035-6440.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Olha o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas 37 minutos. Bom, e uma informação de serviço para, principalmente ali, os moradores de Braslândia. O restaurante comunitário de Braslândia não vai funcionar entre os dias 24 e 26 de julho para troca da empresa terceirizada que fornece os alimentos, prepara as refeições e administra a unidade. A interrupção do serviço faz parte de um planejamento a cada troca de empresa, já prevista no contrato do processo licitatório. O período de 3 dias é necessário para a substituição de maquinário, bem como a mobilização da nova equipe, a instalação de seus equipamentos e realização de testes. Ainda segundo o governo do Distrito Federal, a suspensão do serviço ocorre no fim de semana, em razão da menor demanda pela população, se comparado com a procura durante a semana. O atendimento retorna normalmente na segunda-feira, dia 27 de julho. Bom, contribuintes que têm veículos aptos a pagar o imposto sobre propriedade de veículos, IPVA, no DF, e decidiram parcelar, devem ficar atentos. A data limite para quitar a sexta e última parcela do tributo referente a 2026 já começou, então, nesta segunda-feira e vai até sexta-feira, dia 24, dependendo do último dígito da placa de identificação. Os boletos são enviados para a residência de todos os contribuintes, mas o documento pode ser acessado impresso por meio de um portal que está disponível no site da agenciabrasilia.df.gov.br. Este ano não houve aumento de alíquotas, elas continuam sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga, caminhões e ônibus, por exemplo. A variação média de reajuste do tributo para 2026 foi 1,72%, conforme dados do mercado apurado pela FIPE. Cerca de 1,3 milhão de veículos contribuem com o IPVA aqui no Distrito Federal. Como eu falei, mais informações estão disponíveis lá no portal da Agência Brasília. E a gente retoma com informações do trânsito. Os motoristas que passam pela EPTG no sentido Taguatinga vão encontrar o trânsito intenso por lá. A velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora nessa volta para casa, principalmente ali na altura do Guaraum. O trânsito melhora depois que o motorista passa do viaduto Israel Pinheiro e não há registros de acidentes por lá. No centro de Taguatinga, o trânsito já melhorou bastante, inclusive ali na Avenida Elmo Cerejo, e a gente destaca a situação do trânsito lá na 070, no sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. O trânsito segue parado, então, desde depois ali da Caesb, já próximo ao Atacadão Dia a Dia, na altura do Gol de Placa. A velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora, na altura do condomínio privê, e o trânsito melhora depois que o motorista passa do balão que dá acesso ao INCRA 8. 7h40, já a gente volta com outras informações do DF.
Final CBN.
A gente volta com informações em Belo Horizonte. A Desirê Miranda está de volta com informações sobre um chefe brasileiro, a morte, né, desse chefe de cozinha brasileiro em Londres. Oi, Desirê.
Carol, o chefe mineiro Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, que estava desaparecido em Londres desde o último dia 4, foi encontrado morto em um parque da cidade nesse domingo. A informação foi confirmada pela família. O caso é investigado pela polícia londrina. Conforme os familiares, os policiais informaram que o corpo foi encontrado no mesmo local onde Denner foi visto pela última vez. Ele já estava em avançado estado de decomposição. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Londres, onde passa por exames necroscópicos para determinar a causa da morte, e ainda não foi liberado. A família abriu uma vaquinha online para conseguir ajuda com o traslado de Denner. No texto, a irmã gêmea do chefe, Ana Luísa Guieiro da Silva, escreveu que, além da dor imensurável da perda, a família enfrenta um desafio que está além das condições financeiras, que é trazer o corpo de volta ao Brasil. Os parentes pedem contribuição financeira de qualquer valor. A meta é conseguir R$ 71 mil, reais, mas até agora foram arrecadados 410. A família chegou a procurar o Itamaraty, que informou que apoia os familiares nos contatos com o governo local e vai cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais. Natural de Belo Horizonte, Denner morava na Inglaterra há cerca de 6 anos e trabalhava como chefe de cozinha no aeroporto da cidade. Segundo Ana Luísa, na noite anterior ao desaparecimento, ele participou de uma festa. Ao voltar para casa, pegou a carteira e uma pasta com documentos, incluindo o passaporte, e saiu sem avisar ninguém. A ausência só foi percebida quando ele não compareceu ao trabalho. Uma colega também brasileira entrou em contato com a família para informar a falta, o que deu início às buscas. De acordo com Ana Luísa, Denner enfrentava um quadro de depressão e pode ter sofrido um surto antes de desaparecer. O celular dele foi desligado. A família foi informada de que câmeras de segurança registraram o brasileiro no distrito de Hackney, antes do desaparecimento. A região é bastante movimentada e conhecida pela grande oferta de atrações culturais e gastronômicas. Carol.
Obrigada, Desirê. O Lucas Taveira, em São Paulo, tem mais informações sobre as investigações em relação à morte do cineasta Ricardo Spencer. Oi, Lucas.
Isso mesmo, viu, Débora? A Polícia Civil de São Paulo investiga como morte suspeita o caso do diretor e cineasta Ricardo Spencer, de 49 anos. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira no centro da capital paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, Ricardo estava hospedado no edifício Copan por meio de uma plataforma de locação por temporada. O corpo foi encontrado após o porteiro acionar a administração do edifício. A polícia militar e o SAMU foram chamados e constataram a morte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, não havia sinais de violência. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita no Distrito Policial do Bom Retiro. Segundo o portal G1, o diretor havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para São Paulo para iniciar as gravações de uma nova série para uma plataforma de streaming. Ricardo é neto da atriz e diretora Nilda Spencer, considerada uma das grandes referências do teatro baiano. Nos 10 últimos anos, o cineasta integrou a equipe de direção da TV Globo e trabalhou em produções como Mr. Brown, Segunda Chamada, Cine Hollywood e Segundo Sol. O trabalho em Segunda Chamada recebeu o prêmio de melhor série do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2020. Na área musical, ele teve como grande parceira e também a também baiana Pitty. O Spencer foi responsável pelos videoclipes de alguns dos principais sucessos da cantora, incluindo Memórias e Me Adora. Nas redes sociais, a cantora Pitty, que também trabalhou com ele, né, destacou a amizade com o diretor e também prestou uma homenagem ao cineasta. A apresentadora e humorista Tata Werneck também lamentou a morte do artista. Ela descreveu Spencer como um amigo querido e disse que tinha muita admiração por ele. Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia destacou a trajetória do diretor, manifestou o pesar pela morte e se solidarizou com familiares e amigos. Débora.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas e 48 minutos. É, a gente segue com outras informações aqui do DF. O suspeito de matar um casal na Ponte Alta, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi mantido em prisão preventiva após a audiência de custódia realizada no último sábado. Ele seguirá preso por tempo indeterminado. Evandro foi preso em flagrante na sexta-feira, na casa vizinha, ao local onde os corpos de Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos foram encontrados. Uma arma atribuída a ele foi apreendida. Moradores do local informaram aos policiais militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. Evandro possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio e 2 tentativas de assassinato. E há informações de conflitos entre ele e vizinhos do condomínio. A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único, Cade Único, no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes e o casal deixa uma filha de 7 anos. A Justiça do DF, o Ministério Público do DF recomendou que o governo do Distrito Federal faça a demolição de um terceiro pavimento construído irregularmente em um imóvel localizado na 712 Sul. De acordo com o Ministério Público, a obra está em desacordo com os parâmetros previstos no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que prevê que a unidade de preservação onde está situado o imóvel admite no máximo 2 pavimentos e altura de até 8,5 metros. O órgão pediu que a Secretaria DF Legal apresente em até 15 dias um cronograma para a execução da demolição e faça o reforço da fiscalização no local até a recomposição da ordem urbanística. Uma vistoria no local já foi feita e a polícia também foi acionada para apuração de eventual crime de desobediência. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações e nos estúdios da Rádio CBN em Brasília tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, até amanhã.
Ponto Final CBN.
Debaixo de 7 chaves, dentro do coração.
E hoje é o dia da amizade. É, o governo brasileiro publicou nas redes sociais uma imagem em que a bandeira brasileira aparece de mãos dadas com a dos Estados Unidos. Você que acompanha a gente aí pelo nosso canal do YouTube e também pelo Globoplay, vê essa imagem agora. A publicação foi justamente para celebrar o Dia da Amizade, mas não deixou de dar aquela cutucada nos Estados Unidos, né? Porque a gente está no meio de uma discussão de um tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos, tarifaço de uma tarifa adicional de 25% sobre as exportações do Brasil. O anúncio foi feito na semana passada e o tarifaço deve começar a valer agora, quarta-feira, no dia 22. Na publicação de hoje, 6 bandeiras aparecem formando um círculo. Brasil, Estados Unidos, Índia, China, União Europeia e Argentina. E as bandeiras brasileira e norte-americana estão lado a lado, ali de mãos dadas. A legenda afirma que as bandeiras representam os principais parceiros comerciais do Brasil, ao mesmo tempo que há uma indireta sobre diplomacia e sobre soberania. O post diz o seguinte: neste 20 de julho, dia da amizade, vale destacar a relevância do diálogo e da cooperação entre as nações. A colaboração internacional contínua atua como um mecanismo para mitigar crises globais, ampliar mercados e promover o crescimento econômico coordenado entre os países, sem ofender a diplomacia e a soberania de cada nação. Os comentários da publicação foram limitados por causa da legislação eleitoral.
Ô Débora, pegando esse gancho aí, para dizer que o governo do presidente Donald Trump decidiu impor uma nova tarifa de 50% sobre parte dos produtos canadenses importados pelos americanos. Dia da Amizade, ele celebra ali a amizade com os canadenses, metendo um tarifaço de 50%, isso com base em um dispositivo legal jamais utilizado antes para esse tipo de barreira comercial. A Casa Branca alega que o Canadá trata de forma injusta produtos americanos exportados para o país, como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios. Argumento aí similar ao usado para impor aquele tarifaço sobre os produtos brasileiros, né? Novas tarifas americanas contra o Canadá entram em vigor em 30 dias. Algumas importações consideradas estratégicas ficarão de fora da medida, mas tem tarifaço ali contra o país vizinho. Nada. É um tarifaço bem salgado, né? Porque aqui no Brasil foi de 25% e do Canadá 50%. É bastante coisa. Vamos falar de política nacional, Débora, porque o PDT oficializou o apoio à reeleição do presidente Lula, né? Na convenção, o João Rosa tem os detalhes, com a presença, inclusive, do presidente, João.
Isso mesmo, Carol. O PDT oficializou agora há pouco o apoio à candidatura à reeleição do presidente Lula e a decisão foi confirmada durante a Convenção Nacional do Partido que acontece em Brasília. Esse evento ainda está acontecendo e está sendo comandado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e conta com a participação do presidente Lula e do presidente nacional do PT, Edinho Silva. Neste momento, Carol, Lula ainda está falando na convenção do partido. Durante o seu discurso, Lula afirmou que o Brasil sente saudade de um período em que, segundo ele, a política era feita com mais decência e respeito à população. Além do PDT, outros partidos de esquerda devem oficializar o apoio à candidatura de Lula nos próximos dias. Já confirmaram presença na chapa o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, além da Federação PSOL Rede. O PV e o PCdoB também apoiam a candidatura por integrarem a federação formada com o PT. A Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores está marcada para o dia 2 de agosto. Carol.
Obrigada, João.
E hoje saiu, Carol, mais uma rodada da pesquisa Genial Quest, que mostra que a maioria dos entrevistados acredita que o presidente Lula será reeleito em 2026. De acordo com esse levantamento, 55% esperam uma vitória do petista. Em abril, esse número era de 49%, houve um aumento de 6 pontos percentuais. Por outro lado, 25% acham que Flávio Bolsonaro será eleito presidente em outubro. Esse percentual era de 32% em abril. Outros 4% disseram acreditar na vitória de outro candidato e 16% não souberam responder. Em maio foram reveladas conversas em que Flávio Bolsonaro cobra dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que foi preso por fraudes bilionárias para financiar o filme Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois disso, as pesquisas mostraram uma queda nas intenções de voto do senador. Essa pesquisa divulgada hoje ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07181/2026.
Vamos falar sobre a Espanha, campeã do mundo. Juliana Prado está de olho aqui no noticiário internacional. Na festa dos espanhóis, a seleção espanhola foi recebida, os jogadores foram recebidos como heróis por lá, né, Juliana?
E que festa, hein, Carol? Boa noite a você e a Débora, aos ouvintes. Ouve só. É isso, quem levantou a taça da Copa do Mundo foi a Espanha, mas em Barcelona, quem comandou essa festona aí do título foram os brasileiros, que fizeram carnaval fora de época na cidade catalã. Responsável pela folia foi o bloco Amantes Latinos, formado por brasileiros que vivem no país europeu. Depois da vitória de 1-0 sobre a Argentina, esse grupo simplesmente arrastou foliões e torcedores pelas ruas de Barcelona, misturando verde e amarelo ao vermelho da bandeira espanhola. Em vídeos nas redes sociais, o bloco aparece com percussão, saxofone, tudo que tem direito, tocando sucessos nacionais, internacionais, em ritmo de carnaval, além das tradicionais marchinhas. A produtora Dani Barbosa é uma das integrantes do bloco. Segundo ela, a intenção era levar um pouco da alegria carioca para a torcida espanhola.
A gente viu o jogo junto, todo mundo, e depois já com esse pensamento aí na cabeça de fazer o que a gente faz melhor, que é o que a gente faz lá no Rio, que é de levar essa alegria, a música pra rua, né? E ontem era o melhor dia pra fazer isso. E assim que o jogo acabou, que a Espanha foi campeã, a gente simplesmente foi pra rua puxando um bloco, um cortejo, porque a nossa ideia é mostrar exatamente o que esses artistas brasileiros estão fazendo aqui fora e exportando essa cultura, essa música e essa alegria brasileiras.
E o outro integrante do Amantes Latinos, o Tarcísio Cisão, contou que a festa em Barcelona se inspirou em outro bloco de carnaval. Esse bloco, ele é um dos fundadores, é o Caxias Water Planet, aqui do Rio também, da Baixada, realizado dentro de um trem no Rio.
Eu falei, pô, toma aqui, eu já faço isso lá em Caxias. E a cidade está tomada. É o melhor momento da gente fazer essa folia na rua. Fazendo o cortejo com todo prazer, né? Mais em cima da Argentina. E já engatamos no trem para remeter o Caxias Water Planet. Já engatamos no trem, já fomos com tudo. Fazendo aquela loucura de sempre. Todo mundo abraçou, assim, os torcedores da Espanha vieram com tudo. E a gente foi fluindo perfeitamente.
É isso, animadíssimo, né? Em Barcelona, a festa seguiu essa mesma proposta, começou dentro do metrô, depois foi para os pontos turísticos da cidade, com a Praça Espanha arrastando ali centenas de torcedores e foliões em uma celebração que atravessou a madrugada. Foi longe, viu, Carol? Muito legal. Os brasileiros animam qualquer festa, né, gente? Os espanhóis também não sejam animados, mas o batuque brasileiro tem um gosto especial, né?
É isso. Antes da gente encerrar, Carol, uma informação internacional. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou hoje que o país não vai realizar mais eleições. Ortega, que está no poder desde 2007. A última eleição na Nicarágua foi em 2021, foi amplamente contestada porque Ortega mandou prender opositores e também líderes empresariais, além de criminalizar a dissidência política. A Nicarágua vive uma grave crise política desde abril de 2018, quando Ortega respondeu aos protestos antigovernamentais com uma repressão na qual mais de 300 pessoas foram mortas. Você acompanha mais detalhes sobre esse assunto no decorrer da nossa programação. A produção do Ponto Final CBN de hoje foi de Wendry Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Beijo, Carol, até amanhã.
Beijo, Débora, boa noite, até amanhã.
CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 20 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive no país desde o início do ano passado. O documento permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar. A concessão ocorre em meio a tensões comerciais entre Brasília e Washington. Eduardo foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos de prisão por coagir magistrados e tentar influenciar sanções contra o judiciário brasileiro. As informações são da Folha de São Paulo e foram confirmadas pelo Globo. Vale até amanhã o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. No período, há risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas adicionais de 50% sobre produtos selecionados do Canadá. Segundo a Casa Branca, a medida responde a práticas consideradas discriminatórias adotadas pelo governo canadense contra setores estratégicos da economia americana. De acordo com o governo Trump, a medida entra em vigor em 30 dias. Horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dentro em Campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Ainda num climinha de Copa do Mundo. Hoje é aquele dia da saideira da Copa do Mundo, né? Muito obrigado a você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais, que acompanha o nosso podcast. Hoje, dia 20 de julho.
Escalação.
Michele Silva, tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite para você, para todo mundo que está na nossa audiência.
Gabriel Dudziak, fala Duds, boa noite.
Tudo bom, Éboli, boa noite.
Rafael Prates, com o senhor, boa noite.
Alô, Carlos Eduardo Éboli, boa noite, tudo bem? Boa noite, ouvintes da CBN.
Paulo Alberto Xavier.
Primeiro tempo.
Não poderia ser diferente, né? A gente abre o programa com... aquele é de placa, né?
É de placa!
Ela tomou todos os seus adversários, só tomou um gol só, botou todo mundo no seu devido lugar, e com muita tranquilidade, com muita segurança, a Espanha conduziu uma campanha irretocável. Teve um sustinho na estreia, aquele sustinho na estreia, a bola não entrou, 0-0, né, com a zebra, mas depois do sustinho da estreia, não teve para mais ninguém. E a Espanha conquistou o bicampeonato ontem, dominando absurdamente. Na final, a Argentina, 1-0. Espanha, bicampeã do mundo. E o próximo Mundial, a Espanha joga em casa, gente. É, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vai ser uma parada duríssima para os adversários, ainda mais. Porque a Espanha... essa geração vai defender esse título jogando em casa. A pergunta que eu faço para a gente já fazer o balanço dessa Copa do Mundo, logicamente começando pela decisão de ontem, a vitória da Espanha, que teve 20 finalizações contra apenas uma da Argentina, e essa única finalização aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação, né, com o Juliano Simeone jogando a bola pro alto. Nem no gol foi. Então, o Unai Simón, que teve um gol sofrido, ele nessa Copa trabalhou pouco, porque a defesa espanhola não deixou a bola chegar no gol espanhol. Vocês esperavam ver um ataque contra a defesa como jamais aconteceu numa final de Copa do Mundo? E tem uma informação, um número que é muito importante e que exemplifica isso aí. Nunca... em nenhuma final de Copa houve o que aconteceu ontem. Uma equipe não conseguir finalizar no gol adversário durante o tempo normal. Pela primeira vez em finais de Copa do Mundo, uma das equipes não conseguiu finalizar no gol do adversário durante o tempo normal. Número impressionante. Começo com você, Mia.
Olha, eu não esperava que fosse tão unilateral assim, né? Eu esperava que sim, a Espanha tivesse mais posse de bola, que a Espanha construísse melhor as jogadas. A Espanha, ao longo da Copa do Mundo, a gente já destacava, né? Uma seleção mais completa e com mais ferramentas, com mais respostas a tudo que o jogo podia oferecer. Então a gente já imaginava que a Espanha não abriria mão do seu jogo e sim a Argentina tentaria uma adaptação. Mas tanto domínio assim, realmente foi algo que surpreendeu. E também acho que tem várias explicações para isso. Uma qualidade absurda do jogo da Espanha, uma diferença muito grande entre as duas equipes. Talvez o maior contraste dessa Copa do Mundo, se a gente parar para pensar em jogo coletivo versus individual. Porque de um lado a gente via uma Argentina que ao longo de toda a Copa foi carregada pelo Messi, que estranhamente não ganhou o prêmio de melhor da Copa, mas enfim, isso é assunto para depois. E do outro, uma Espanha que tinha no poder do coletivo a sua principal força. E até mencionei durante a Copa, a Espanha está enganando todo mundo. Está todo mundo esperando o grande momento do Yamal, o grande gol dele que vai salvar, que vai classificar e tudo mais, a grande partida dele. E é uma Espanha que está construindo, encontrando caminhos através do seu coletivo com outros jogadores. E essa jogada com o Ferran Torres aparecendo ali, ela já aconteceu, inclusive, várias vezes durante a Copa, só que com outros atletas, né? Então, assim, isso não surpreendeu. E, claro, tem a construção do que foi a caminhada da Argentina, né? Porque pesou fisicamente, porque não tinha tantas respostas no jogo, porque precisou se adaptar e conviveu com lesões dos seus jogadores, o que acabou interferindo diretamente no que era a proposta da Argentina até aqui na Copa, né? De dar aquele gás final ali nos últimos 15, 20 minutos do segundo tempo, a Argentina sempre adotou um ritmo diferente, né? Cadenciava até ali e nos minutos finais acelerava mais. E aí o Scaloni fazia as trocas, às vezes colocava mais atacantes de lado, às vezes atacante de área. E a Argentina não pôde fazer isso, né? Até pelas trocas que precisou fazer por questões físicas, né? Dos laterais, dos dois zagueiros, principalmente. Então, acho que tudo caminhou para esse lugar, mas principalmente um trabalho simplesmente surreal do Luis de la Fuente, talvez uma das grandes atuações de um técnico em Copa do Mundo, pensando em conhecer o seu elenco, né? Porque é uma Espanha que é campeã, com o banco sendo decisivo.
É um trabalho fantástico e um técnico que conhece demais o elenco, né? Porque ele trabalhou na base com 21 dos 26 convocados. Esse é um conhecimento de elenco que é precioso para que um trabalho funcione como está funcionando com essa seleção espanhola, que agora tem 38 jogos de invencibilidade. Tem um outro número aqui, né, que não é para alimentar rivalidade, não, mas é uma coincidência que envolve a Argentina, que é tricampeão do mundo, que tem 7 finais de Copa do Mundo, como o Brasil, mas em apenas 3 oportunidades, em apenas 3 finais, um time não conseguiu acertar o alvo. Eu não estou falando de finalização, mas estou falando de finalização no alvo, no gol, né? Em apenas 3 finais isso aconteceu. E nas 3 oportunidades, um nome em comum, a Argentina. A Argentina não acertou o gol da Alemanha na final de 1990. A Alemanha foi campeã. A Argentina não acertou o gol da Alemanha na final de 2014. Não acertou o gol, que eu estou falando. A Alemanha foi campeã. E a Argentina não acertou o gol da Espanha ontem. E a gente está falando aqui, todo mundo já sabe. A Espanha foi campeã. Quero te ouvir também, Dudes.
A Espanha fez a exemplo do que tinha conseguido contra a França, né? Um jogo de muito controle, que limitou demais, né, a atuação adversária. Foi um jogo assim opressor no sentido futebolístico, porque não permitiu absolutamente nada. Então, com bola, as linhas de passe sempre estavam abertas, porque as movimentações são muito sincronizadas e ensaiadas, e foram bem executadas. E sem a bola, comportamentos defensivos também muito corretos, seja para orientar o jogo para onde queria, no momento ali em que a Argentina tentava construir alguma coisa, seja no momento da perda da posse de bola para reagir rapidamente a esse momento do jogo. Então, assim, não houve nenhum tipo de saída para a equipe argentina durante quase 120 minutos de jogo. Poderia ter tentado alguma coisa distinta à equipe sul-americana, mas era correr um risco muito grande, né? Tentar sair por baixo em meio a essa pressão espanhola, tentar recuar o Messi em algum momento para tentar construir com mais gente na primeira linha. Todas essas alternativas em algum momento foram tentadas, mas em nenhum momento a Argentina conseguiu qualquer coisa. Então foi assim um triunfo, né, do aspecto coletivo espanhol, dos aspectos que podem ser treinados numa partida contra uma Argentina que, apesar de encurralada o jogo todo, tirando ali minutos finais do segundo tempo e também ali na prorrogação, também não se afastou demais do que poderia fazer, né, no sentido de descontrole, no sentido de frustração, no sentido de não ter ideia do que fazer. Estava assim encurralada, estava assim pressionada, mas seguia tentando e seguia apostando que uma hora os caminhos iam se abrir. Não se abriram nos 90 minutos, a expulsão do Enzo Fernandes prejudicou demais também qualquer coisa para reagir na prorrogação, além das lesões dos zagueiros, que bem coloca Michele. E aí já na prorrogação, quando toma o gol, que normalmente vinha sendo aí gatilho para a Argentina começar a jogar um pouco mais, de fato ocorre dessa vez, mas não ocorre gol. Ainda assim foram duas boas oportunidades que a Argentina teve. No registro vai ficar como uma finalização, que é essa do Simeone, mas aquele cruzamento do lado direito que foi tirado quase em cima da linha pelo Cubarsí é uma boa chance de gol da Argentina. Então, não há nenhuma dúvida de que a Espanha foi merecedora do título, todo o caminho até a final também mostrou isso, né? Com mata-mata também contra equipes mais difíceis do que aquelas enfrentadas pela Argentina, e ontem, né, a cereja do bolo de um time que é mais jovem, um time que teoricamente ainda precisava se provar, né, contra equipes mais cascudas, por assim dizer, né, numa final, por exemplo. Esse time não sentiu pressão de final, esse time controlou todos os aspectos possíveis de um jogo e acabou vindo a vitória ali no final da partida, no segundo tempo da prorrogação.
A Espanha também cedeu muito pouco à França, né, que é um time com mais qualidade técnica, talvez o time com mais qualidade técnica na Copa do Mundo, mas que pouco conseguiu fazer também e contra essa mesma Espanha. Agora, tem uma coisa, Prates, também quero te ouvir a tua avaliação sobre esse desnível que aconteceu na final, mas aí o que eu penso é que eu esperava também, assim como vocês, essa imposição toda da Espanha, maior posse de bola, domínio, tudo isso, né? É um cenário muito, muito, muito claro de se prever. Mas acho que tem um limite, né? Acho que extrapolou um pouquinho esse limite quando a gente está falando de uma final de Copa do Mundo. Então, do outro lado, não era uma seleção qualquer, né? Um time também qualificado, um time que também gosta de jogar com a bola, que encontrou soluções em jogos difíceis justamente quando teve mais a posse de bola. Vamos lembrar o que fez a Argentina contra a Inglaterra. Amassou a Inglaterra durante um tempo inteiro e conseguiu uma virada. Mas conseguiu a virada porque jogou bola, porque encontrou alternativas. Então, acho que além dessa imposição, tivemos a combinação de uma tarde muito ruim da Argentina, muito abaixo. Eu fiquei decepcionado, até frustrado, porque para mim, final de Copa do Mundo não pode ser ataque contra defesa. Pode ter um jogo, uma equipe impondo o seu jogo, uma equipe melhor que a outra, mas ataque contra defesa da Argentina demorar, inclusive, para passar do meio de campo. É um negócio que me causou muito desconforto vendo uma final de Copa do Mundo. Então acho que foi uma atuação assim, frustrante, ridículo até da Argentina, esperava algo melhor, considerando o cansaço, considerando a diferença entre as equipes, mas o Messi foi anulado, o resto da equipe não ajudou em nada, foi muito fácil, isso me frustrou, confesso que me frustrou bastante. Quero te ouvir, Prato.
A Argentina jogou mal, ou melhor, a Argentina não conseguiu jogar, né, Boli? Porque me parece que a opção inicial do Scaloni, quando ele opta pelo Nico Gonçalves, muito pela esquerda, o Nico Gonçalves era um jogador para atuar ali, e volta depois a equipe, né? E aí Enzo Fernandes e McAllister mais pelo centro, inicialmente a Argentina sim, com Messi e o Julian Álvarez teoricamente mais adiantados, era uma ideia inicial de travar a Espanha. Olha, eu não vou dividir posse de bola contra a Espanha, é uma missão muito inglória, quase impossível, por melhor que seja a minha equipe, por mais confiante que ela esteja, mas eu vou tentar travar a Espanha, deixar a Espanha longe da minha área, para o tempo passar, e eu tenho aqui condição, talvez o tempo passando um pouquinho, de incomodar em algum momento. Então a Argentina tentou o lançamento, não deu certo. Tentou sair de bola pelo chão, não deu certo. Ela ficou muito encurralada pela atuação da Espanha, que tem uma maneira de jogar muito definida e cumpriu isso à risca na final, e a Argentina ficou numa situação que ela não conseguiu jogar. Então, quando pensou em lançamento, não deu certo. Quando pensou em ficar com a bola para sair com bola pelo chão, também não deu certo. Quando vem com Paredes no segundo tempo, você não coloca o Paredes para jogar apenas com lançamento, com bola esticada, também para ficar com a bola. Ele é um jogador que marca muito, mas também distribui jogo. Ele entrou bem em jogos da Argentina anteriormente, entrou muito bem contra Cabo Verde, foi muito bem contra o Egito, por exemplo. Então, me parece que o que o Scaloni foi pensando para o jogo, para mudar o jogo, para tirar o jogo da mão da Espanha como ficou, nada deu certo. E aí, realmente, estou com você. Ficou uma atuação de uma grande seleção como a seleção da Argentina, que buscava o tetracampeonato, que foi chutar a primeira bola a gol depois dos 110 minutos. É muito tempo sem chutar ao gol do adversário, né? Então foi uma atuação ruim da Argentina, mas muito pelo mérito espanhol. A Espanha teve